Então, a gente não sabe, em qualquer idade, se hoje é a vida toda que a gente tem, não é? Então, se hoje eu estou aqui, eu tenho que procurar viver da melhor forma possível.
Esse aqui agora, né?
Esse aqui agora.
Esse hoje é a vida toda.
E pensando também que eu não sei que tempo eu vou viver. Mas ao mesmo tempo que essa frase diz assim, eu não sei que tempo eu vou viver, pode parecer que eu vou viver pouco. Com essa questão da longevidade, está passando a ser um fenômeno social, em lugar de serem casos isolados e pontuais, a gente tem que se preocupar, e que se não é se preparar, não é preocupar no sentido de ficar angustiado com isso, mas é de se preparar para esta longevidade, não é? Para que ela tenha qualidade, não é? Então, aí entra a questão das escolhas. Eu posso escolher, eu, se fosse escolher, estava escolhendo isso até outro dia, ficar em casa sem fazer nada, que eu detesto atividade física. Não vou mentir aqui que eu gosto, mas estou fazendo. Porque, gostando ou não gostando, se eu não fizer, aí é que o joelho dói, aí é que o pé não sei o quê, aí é que eu não aguento me levantar, tá entendendo? Então, gostando ou não gostando, como uma vez eu li muito tempo, tem uns 10 a 15 anos isso, uma crônica de Leandro Carnal, em que ele dizia que ele estava fazendo um programa de... que ele foi um pouco obeso, né? Então, ele estava fazendo um programa de condicionamento físico e tal, em respeito ao Leandro Carnal daí há 20 anos.
Sim,
então,
exatamente.
É um pouco isso. Eu não sei que tempo eu vou viver. Eu posso... hoje pode ser a vida toda, realmente, mas eu posso viver 10 anos, 15 anos, 20 anos, 90 anos. Se eu não puder me levantar da cadeira, se eu não puder tomar meu banho sozinha, mesmo me segurando na barra, tá entendendo? É uma questão, e que é uma questão que no nosso país, que está tendo um crescimento do percentual de pessoas que envelhecem e uma redução da natalidade, se coloca como uma questão política. Política no sentido político mais nobre da palavra. Tem uma questão de que política de envelhecimento se está adotando para o país. Que medidas estão sendo tomadas e vamos querer que se tome para a curto, médio e longo prazo a gente poder acolher essas pessoas. Então, suas escolhas pessoais, quando eu escolho me condicionar, isso não quer dizer, Deus me livre e guarde, que eu não leve uma queda, que eu não seja atropelada e venha precisar. Mas, da minha parte, o que é que eu posso fazer para estar bem? Que escolhas estou fazendo para estar bem e estar com minha autonomia preservada, tanto do ponto de vista físico, do ponto de vista mental, do ponto de vista social? Então, primeiro ponto aí dessa longevidade é tomarmos, nos apossarmos de nossa própria vida. E aí, Patrícia, tem uma coisa que é muito interessante, que tem também se discutido muito. Por mais que alguém goste da gente, por mais que seja o marido, o filho, o neto, o irmão, a irmã, cada um vai ter seu envelhecimento e nada é garantido. Então, o que é que eu posso fazer para mim?
Pronto. Nós vamos ficar com essa afirmação aí, essa pergunta que a gente joga para a nossa audiência também, para que pense durante esses segundos aí do nosso intervalo comercial, o que é que eu posso fazer para mim agora, pensando nesse tempo que eu não sei até quando vai, e pensando nesses dados já estatísticos da longevidade, mas uma longevidade saudável. Voltamos já.
Em sintonia.
Cardeal FM, conectada em você.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Você sabia que o rádio é uma das mídias mais confiáveis? Cantar Ibope Média revela que 82% dos ouvintes confiam nas informações transmitidas pelas rádios. Leve a credibilidade da sua marca para o ar. Anuncie no rádio. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
Quer qualidade e sabor de verdade? Então escolha Delicatessen do Sertão. Delícias naturais direto da roça. Mel puríssimo, requeijão, doces artesanais e muito mais para deixar o seu dia ainda melhor. Precisa de praticidade? A Delicatessen do Sertão também aceita encomendas de bolos, tortas e salgados. Ideais para receber bem em qualquer momento da folia. Fale agora pelo WhatsApp 719-9660-3384 ou siga no Instagram, @delicatessendosertão. Delicatessen do Sertão. Sabor que conquista. Qualidade que você confia.
Ei, você aí! Quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
Cardeal FM, conectada em você.
Em sintonia.
Sintonia com Patrícia Tosta.
Patrícia Tosta!
Estamos juntos com você pela sua 106.1 Cardeal FM, a toda hora, em todo lugar, com informações que transformam. Lembrando, para quem está ao vivo, você pode estar ouvindo também essa entrevista na reprise ou em outro momento, né? Porque fica aí registrado no nosso canal do YouTube. Mas para quem está ao vivo, pode mandar uma mensagem no chat, @cardealfm. Estamos hoje com a Rede Inventividade, Maria Isabel Vitória de Carvalho, que é advogada, administradora. E aí, tá à frente também, juntamente com toda a equipe dessa rede Inventividade. Hoje falando sobre essa, viver essa etapa da vida, não é, Maria Isabel? Com autonomia. E no bloco anterior ficamos a pergunta: o que é que eu posso fazer por mim hoje?
Hoje.
Agora. Nesse momento. Vamos
não
lá.
Não fiz antes. Não fiz atividade física, não estudei, não gostava disso. Até que tinha uma vontadezinha de alguma coisa. Pega essa vontadezinha de alguma coisa. Escolha fazer alguma coisa hoje, não é amanhã. Mas aqui onde eu moro é difícil e tal. A gente tem alguns lugares com atividades gratuitas na cidade, né? A gente tem a UNEB, que tem a UAT, Universidade Aberta à Terceira Idade, sempre com cursos, com matrícula, tem farda, camisa, tem aula, tem toda a condição da pessoa fazer alguma coisa lá na UAT. Temos a UNAP, que é da UFBA, aqui no Vale do Canela, também com atividades voltadas para a pessoa idosa. Temos a Estação Cidadania, que é em Pituaçu, que tem atividade física para público variado, mas que tem um grande público de pessoas idosas. Ângelo Márcio, do Poder Grisalho. Maravilha. Que vai fazer aí em setembro a caminhada novamente. Vou trazer ele aqui para nos dar essa notícia com mais detalhes, né? Mas é em setembro, se não me engano. É o segundo domingo de setembro, acho que é 14. 14, ou 13 ou 14. É de setembro, que é do Cristo ao Farol da Barra. Uma caminhada que já está calendarizada na nossa cidade, né? A caminhada da longevidade. Então, a gente tem possibilidades. Os centros sociais urbanos, que a pessoa pode procurar. E tem em casa, minha gente. Tem em casa. A gente pode, em casa mesmo, fazer alguma coisa, andar para um lado e para o outro. Na época da pandemia, a gente não fez isso. Tinha que ficar andando da sala para a cozinha, da cozinha para a sala, para poder manter alguma forma física, não é? Então, tem isso. Mas chama a vizinha, chama a amiga, vai sozinha lá, encontra alguém, vai sozinho. E precisamos cuidar dessa parte física, mas também da parte... da questão intelectual, da questão mental, não é? De ter alguma atividade que goste, de fazer alguma coisa que estimule, pensar, pode ser uma atividade manual, pode ser uma leitura, pode ser um trabalho que se faça de culinária, do que seja, um jogo que se tenha, não jogo de aposta, mas jogo de tabuleiro, não é? Que estimula, que é dama, dominó, xadrez, não é? O esporte em si, tem esportes adaptados para as pessoas idosas, né? Lá em Baixa Grande tem. A gente tem uma associação que até foi eleita agora para o conselho, que é uma associação de... Foi um amigo do trabalho, alguma coisa dessa, e vamos fazer um passeio, tomar um sorvete, vamos tomar um café... Vamos fazer um encontro de aniversário. Alguma coisa a gente tem que criar oportunidades para ter uma vida que esteja preenchida por afetos. Afetos que não só a gente precisa buscar esses afetos, eu gosto muito de falar isso, apenas na família. A família é importantíssima e a gente, claro, tem que ela está em primeiro lugar. Mas a família... Por mais que queira, não vai conseguir suprir toda a necessidade de uma pessoa que está aí para viver 10, 15, 20 anos. A gente tem que ir, como eu gosto de dizer também, criando enredos. Precisamos criar enredos. É uma excursão que vai fazer para conhecer alguma coisa, não é? Conceição do Coité tem o Natal Luz, igual a Gramado, o nome é diferente, que é com temas do sertão. Vamos criar um grupo e vamos
delícia,
lá ver.
Já
tem
quero,
outro lugar, esse, tem outro lugar que.
Esse
tem...
Gramado do Sertão, já gostei.
Pronto, tem outro. Tem vários dias, desfile, tudo isso, fica cheio. O ano passado, quando eu pensei em ir, não tinha lugar para hospedar. Tá entendendo? Então. Mas como tem esse que você não sabia, deve ter outros que a gente não sabe, tá entendendo? Caldas do Jorro, que houve uma época que era muito visitado e tal.
E agora?
Cria um grupo e vai.
Sim,
tá. Outro dia estava sendo divulgado, né, Caldas do Jorro. Está lá, a gente pode ir. Ou na cidade mesmo, faz um passeio, eu adoro o Parque da Cidade. Volta e meia, vou com duas, três pessoas para lá, às vezes vou sozinha. Tá entendendo? Então, tem que criar essas coisas. Então, claro. São escolhas que a gente vai fazendo entre se fechar e estar disponível para a vida e para o que aparece. Escolhas que podem ser grandes e podem ser pequenas, não é? Às vezes, até que ninguém nem precisa saber. É uma mudança de mentalidade, é uma forma de se colocar em determinadas situações. Não é? E a gente vai fazendo esses ajustes. É um afinar o instrumento, como diz Gil. Viver é afinar o instrumento. De dentro para fora, de fora para dentro. Então, é a gente afinando esse instrumento, não é? Na nossa longevidade. Porque a gente está, não é, vivendo mais, a gente está tendo essa oportunidade. É uma oportunidade também... de melhorar como ser humano, de melhorar como pessoa, de melhorar nossos relacionamentos. E aí vem, nessa nossa melhora, a gente também tem que olhar um pouquinho para a nossa vida, para o nosso eu, mas também para o que está ao nosso redor, a nossa participação, como aquilo que eu li aqui antes, né? Então, em lugar da gente estar... apenas preocupado também com o nosso pequeno mundo, da gente fazer alguma coisa, não é? Não precisa ser um trabalho social, pode ser cuidar de planta, pode ser alimentar um animal, alguma coisa que seja uma doação, porque é uma forma da gente também se integrar a esse ambiente em que estamos. E, indo mais adiante, também podemos pensar na nossa participação no nosso contexto. A gente mora em algum lugar, não é? Sim. Então, a gente mora, a gente tem vizinhos, a gente tem uma comunidade, Não é? A gente tem a igreja, a gente tem o clube, a gente pode ter... diga aí mais o que é que a gente pode ter.
Falamos da igreja, né, o clube, os grupos de também sociais. E isso. Às vezes também até se engajar nas questões também, além, tem aí os conselhos de idosos, as participações mais ativas também.
Pronto,
nesse campo, né?
Vamos chegar nisso também. Né? Chegando
tem uma nisso. Atuação também naqueles lugares onde são decididas coisas e voltadas também para isso. Nada sem nós, como é? Nada por nós sem nós.
Nada sobre nós sem nós. Por sinal, houve essa semana, na terça-feira, foi a eleição do Conselho Estadual para o biênio 2026-2028. E a ANG, que eu faço parte, foi reeleita. Vera Lúcia vai ser a titular e eu vou ser a suplente. Eu era a titular, ela era a suplente. Agora a gente está trocando.
Trocando
porque é importante que essa participação não esteja focada em uma pessoa, é a participação da ANG, não é? Que é uma associação técnico-científica que tem trabalhado muito assim, voltada para a qualidade de vida das pessoas no envelhecimento, a partir dos conhecimentos, da difusão de conhecimentos, da preparação de pessoas, não é? Da divulgação dos estudos mais recentes, grupos de convivência que a ANG tem, não é? Tem um no Instituto Feminino, acho que você
Sim.
já foi lá, né? No grupo de convivência que é com as senhoras que o Instituto Feminino assiste, né? Tem um curso de cuidadores. Então, essas coisas que a gente trabalha e faz em prol do envelhecimento. O projeto que existe Maravilha. Com o Portugal também, com a Aproximar, né? Novidade. Vamos ter, por sinal, um café gerontológico dia 4 de agosto. Sobre direitos da pessoa idosa. Okay. E esse café, eu vou ser a mediadora, tem 3 pessoas convidadas. E vai ser pelo YouTube, né? Pelo YouTube, para ser assistido pelo YouTube. Eu mando
mais
adiante.
Vai acontecer de forma presencial, para quem puder, não?
Ele
todo é online.
Ele é online.
Apesar
porque
de ser
ele
um café,
é...
então esse café, cada um vai estar tomando seu café.
Seu café em sua casa, embora
cada
a gente...
Cada um monta sua mesa de café na sua casa.
Na sua casa. A gente vai estar num local com um ambiente de café.
Sim.
Não é? Agora, o que é que acontece? Por que isso? Porque esse projeto, ele é com uma empresa de Portugal, uma empresa social, e também... de alguns países de língua portuguesa na África. Tá. Então, a gente precisa ter essa possibilidade deles também participarem, assistirem e perguntarem e tal. E também a questão de horários, de tudo isso, né? Então, ele deve, às 17 horas, das 17 às 18h30, e eu vou lhe mandar o card para você, se puder, colocar no grupo.
Ótimo, claro, com
certo?
Certeza.
Então, isso é o quê? Quem é que está nessa associação? Para que é que serve? Vou pegar como exemplo. Quem está nessa associação está num trabalho voluntário, não é? Esse trabalho voluntário é o quê? Eu saí de mim mesma para trabalhar em prol de uma causa que eu acredito e que acho que é necessária. No caso, a melhoria da qualidade de vida para as pessoas idosas, que eu me incluo, a melhoria das políticas públicas, a efetivação dessas políticas públicas, dos direitos que existem para as pessoas idosas, não é? A busca de novos direitos, construção de novas possibilidades. Então, as pessoas que estão nessa associação estão fazendo isso, não é? Mas, vamos dizer, esse é um exemplo, não é? É um exemplo. É uma coisa que não se ganha dinheiro, pelo contrário, né? A gente gasta, porque gasta...
Por exemplo, se doa,
mas a gente tem os recursos para quê? Os dons, os talentos existem para quê? Para serem colocados a serviço, para serem multiplicados. Eu tenho que ter minha segurança, meu conforto, não é? Mas eu não preciso ter luxo, ostentação, sofisticação na minha forma de encarar a vida, não é? Então, eu preciso o quê? A partir de uma determinada fase de faixa de ganho e de receita, eu posso doar alguma coisa, eu posso pagar meu combustível para eu cabe duas vezes, para ir adiante, para ir aqui e ali, não é? Posso estar presente, doar meu tempo para fazer isso, porque o que eu tenho eu muito recebi. Todos nós vivemos uns dependendo dos outros, recebemos uns dos outros e também precisamos nos doar. Essa é a minha filosofia.
É isso, é tão bom. A saúde mental também, quando a gente se coloca nesse lugar, né, de ajuda solidária, voluntária, sai desse lugar, dessa muitas vezes está, como você disse, o que, é que eu posso fazer por mim? Às vezes fazer por mim é também fazer pelo outro, que eu estou fazendo por mim também.
Sim, quando eu digo o que é que eu posso fazer por mim, esse mim é muito vasto. Primeiro lugar, o que eu posso fazer para eu estar bem, okay. Dentro de física, mental e tal. E para eu fazer por mim, eu tenho que ter um contexto, né? Se não tiver esse contexto, se a gente não tiver condições de proporcionar às pessoas idosas uma qualidade de vida. Eu estava lendo hoje de manhã um post de um grupo que foi criado recentemente, Cuidar, tem mais alguma coisa, eles falando que tem gente que está morando em hospital porque não tem para onde ir. Por quê? Veja, está ocupando uma vaga no hospital.
Sim,
pensa aí, não é?
Já é uma...
Pelo SUS.
Uhum.
Por que não tem para onde ir? Porque a pessoa não tem condição de ir sozinha para casa e não tem vaga numa instituição de... Não existe vaga, instituição de longa permanência para essa pessoa aí. Não é na Bahia, não, porque isso aqui na Bahia deve ser bem mais grave. Mas...
Vocês devem dizer que aqui na Bahia estamos melhor.
Não.
O que pode ser pior do que isso, gente? Você não tem para onde ir. Fica no hospital.
É no... Rio Grande do Sul,
pense,
onde a população idosa, que foi feita uma pesquisa nos municípios do Rio Grande do Sul e tem dados estatísticos.
A gente está falando isso porque a gente normalmente, né, historicamente, Norte e Nordeste são as regiões mais carentes. A gente pensa Sul, Sudeste como as regiões onde estão melhor e está nessa situação.
Não, mas veja, aqui. Ele está melhor porque ele sabe que tem isso e
mas
a pessoa,
pelo menos mantendo o hospital.
E a pessoa está no hospital esperando, tá? E a pessoa está no hospital esperando. Aqui, muitas vezes, a pessoa sequer acessa o hospital porque não tem atenção básica nos lugares, nos municípios, nos distritos, né, tal, que identifique essa pessoa
Sim.
idosa que está lá. Nos municípios da Bahia, a gente não tem, na sua grande maioria, nos grandes até tem alguma coisa, mas na grande maioria você não tem transporte urbano. Transporte urbano, ônibus, uma lotação, uma coisa dessa. Mesmo que seja algumas vezes por dia. Sabe o que é que você tem? Moto.
Ou van ali, quando tem...
Não, van é uma coisa boa. Quando tem van,
quando
é
tem
bom.
Van, tá ótimo.
É bom, já é dos que estão bem.
Tem o quê?
Mas você
moto,
não tem nada. Então, tem
cavalo,
moto.
Gente.
Tem moto. Aí, moto, muitas vezes a pessoa idosa não pode andar na moto. Eu conheço um casal que morava num município até da região metropolitana, e que ele já bem idoso, andava com a esposa na bicicleta. Fazia feira na bicicleta. Aí caiu uma vez, caiu a segunda vez, os filhos trouxeram para cá. Foram para a casa de um filho, de uma filha. Porque, justamente, não tinha um lugar em que moravam, não chegava transporte. Tá entendendo?
Que loucura.
Dentro da região metropolitana de Salvador. Então, eu digo assim, lá a gente está sabendo dessa situação quantificada e aqui talvez a gente precise de outras coisas. Tem sido feito muita coisa, mas o protagonismo das próprias pessoas idosas é necessário para que essas políticas sejam efetivadas. E isso a Rede Inventividade vem trabalhando. Estamos agora com a mobilização, que eu já falei aqui, mas a mobilização Mais Votos 70 Mais, que é o quê? As próprias pessoas idosas buscarem votar, mesmo estando dispensadas, aquelas que têm mais de 70 anos, buscarem votar e votar em candidatos que se comprometam com as nossas necessidades.
Vamos fazer esse movimento,
fazer
engrossar esse
movimento.
Pois é.
Tá entendendo?
Mais votos do 70 mais.
70 mais.
Vamos
e
ver
voto,
o resultado voto... nas urnas desse ano, em outubro.
E voto em gente que tenha essa pauta em seu programa de governo.
Essa
que tenha
assim,
um compromisso, que queira saber do que se trata. Porque muito do que acontece também é porque... As próprias pessoas, em geral, não têm conhecimento. A gente fala, acha que todo mundo está sabendo, mas porque a gente está falando com a gente mesmo, que já tem o conhecimento, a tal da bolha.
Quem já está ali no movimento, quem já está ali, né?
Isso, a tal da bolha. Mas quem está para fora, às vezes não pensa nisso, porque não despertou para o problema. Então, a gente precisa para o assunto, vamos dizer assim, não é um problema, para o assunto. Então, a gente precisa levar essa informação. Por isso que esse espaço aqui é muito importante, Patrícia. Esse espaço, outro dia também, Graça Senna, teve um outro programa aqui na Excelsior, tá entendendo? É muito importante que isso seja falado, porque tem gente que, quando ouve, muda o olhar. Raras pessoas não mudam o olhar quando ouvem.
Só
tá?
Essa fala que a gente deu aqui, às vezes você diz, olha, meu avô, minha avó, minha mãe, você não precisa mais votar, sua idade não precisa. Mas você ouvindo o que a gente disse, nessa campanha, nesse movimento, tá, não preciso, mas eu quero. E eu vou votar esse ano, eu quero votar inclusive em pessoas que estão nessa faixa, né, da vida.
Não, e não precisa ser em pessoa que...
Mas pelo menos que esteja lutando.
Que esteja, né? Se esteja defendendo essas pautas. Por exemplo, tem um projeto no... Não sei se é na Câmara dos Vereadores, acho que está na Câmara dos Deputados em Brasília. Está na Câmara dos Deputados, que é para regulamentar a profissão de cuidador. Que é uma coisa importantíssima.
Claro.
Porque você
vê.
O rapaz aqui, Dudu, antes, ele anunciou um curso do Monte Tabor, não é? De enfermagem. Não é, deve ser de técnico de enfermagem.
Curso técnico em enfermagem. É. Com bolsas gratuitas.
Gratuitas.
Gente,
tá? Então, é uma coisa importante. Agora, o cuidador, muitas vezes, é uma pessoa que se pega e que estava, às vezes, era uma doméstica, uma pessoa muito ali. Ela pode ser cuidadora, mas ela precisa se qualificar. Tá? Então, ter esse cuidado de quê? Por que é que precisa se qualificar? Porque tem que saber a hora do remédio, tem que saber a dosagem, a importância de que seja aquela dosagem. Então, é o que eu digo, você tem uma pessoa que trabalha com você há muito tempo, era babá, era isso, era aquilo, você gosta muito. Não, pode botar a pessoa para fazer um curso, minha gente.
Sim.
Pagar o transporte para a pessoa fazer o curso, pagar o lanche para fazer o curso, para que a pessoa passe para um outro estágio. Não é? E que vai servir a quem? A sociedade. Por que que os mais jovens devem levar os pais, os avós, se precisarem? Porque tem gente que precisa de companhia para ir, para sair no dia da eleição, para ir votar. Só a quantidade daquele santinho que tem pelo chão, a pessoa escorrega, se não tiver cuidado. Então, tem que... Precisa de uma companhia. Por quê? Ah, mas eu não quero saber disso. É interesse seu. Porque se as políticas públicas não existirem para as pessoas idosas, isso vai onerar a família. A família vai ter que dar conta daquilo. E é bom que, ao precisar levar o pai para o médico, a mãe, o avô, o médico exista.
Tenha o médico.
Que o médico seja, tenha para levar alguém que
tenha especialidade. Se precisar passar um remédio, tenha a farmácia para poder
receber. Tenha o remédio na farmácia. É preciso que se tenha um centro de convivência, que é para o pai, para a mãe, para o avô, para a avó, poder estar ali 3 tardes por semana. Então... Essas questões todas são questões que se resolvem como? Através das políticas públicas, que já existem muitas delas, mas que precisam estar no orçamento. Uhum. E quem define orçamento é o deputado, é o senador, porque esses programas geralmente são programas federais que repercutem para estados e municípios.
Só para lembrar um parênteses que você está falando, você está já nas considerações finais, esse ano é um ano de PDDU, revisão, né, desse plano diretor da cidade. Por que isso é importante? Muda tudo. E tem vários grupos de reflexão dentro da questão do PDDU, e um deles é exatamente acessibilidade e espaço de convivência. E se a gente estiver fora dessas discussões, vai passar o período da consulta pública das pessoas darem opinião, e você não vai estar lá representado.
Então, o protagonismo das pessoas idosas, ele é muito importante, principalmente esse ano. Não é? Sempre é importante, mas o que? Cobrar aquele deputado, aquele candidato a deputado de novo, né? Que apareceu na eleição passada e agora aparece como se fosse uma pessoa nova, precisa saber dele o que é que ele fez nesse tempo, tá? Não é simplesmente votar de novo, não é? Então, saber que nesse momento de eleição, meu voto é importantíssimo. Meu voto é igual ao voto de qualquer outra pessoa. Então, eu tenho poder. E se eu me reúno com 2, 3, 4, 10, 20, a coisa fica melhor ainda. Em quem você vai votar? Em quem quiser, claro, no partido que quiser. Agora, olhando se é uma pessoa que está comprometida com o que nos interessa. Para a gente, pessoas idosas, e para nossas famílias, não é? Tem muita gente que vota em quem é racista. E a família é negra, o filho é negro, o neto é negro, ele é negro, e vota em candidato, vamos dizer assim, comprovadamente racista. Vota em quem é contra a mulher, e a mulher, tá entendendo? E a criatura está lá defendendo que a mulher não deve ter salário igual a homem, que não sei o quê. Então, precisa olhar em quem vota, examinar.
Quem te representa.
Quem representa.
Até faz isso. Fulano não me representa. Não, não.
Pronto.
Está te representando, a fala dessa pessoa, a conduta, está alinhado com o que você também acredita, seus valores, o que você quer para o mundo? Se não, vai dar seu voto para quê?
Pois é. Então, a pessoa...
Ah, porque alguém pediu, da minha família.
Pronto. Votar porque O parente pediu, o padre, o pastor, o ministro, quem seja, o palestrante pediu, eu pedi. Ninguém. A consciência é nossa. E isso aí é aquilo que eu digo. Eu tenho que olhar para mim. Então, para mim, essa pessoa me representa, essa pessoa está de acordo com meus valores.
Pronto.
É, ela vai defender aquilo que é importante. Então, esse protagonismo. E o protagonismo, Patrícia, que não se encerra com a eleição, porque é preciso que a gente crie a cultura de cobrar, não é? De cobrar. Como é que cobra? Vamos tirar da eleição que vai haver esse ano. Está aí a Câmara de Vereadores. Tem um dia lá que tem um microfone livre, acho que é sexta-feira. Eu já disse isso aqui uma vez. Junta dois, três, vai lá para reivindicar alguma coisa. Na outra vez, não vai esses mesmos três, vai outro. Porque senão quem foi da primeira vez,
chega lá no microfone, já falou, não sei o quê.
Mas um tema que seja importante, o transporte. Por exemplo, o transporte. Tem um projeto que já foi aprovado de redução da idade de gratuidade de 65 para 60. Está em Salvador. E está para ser sancionado. Toda semana pode ir lá um grupinho fazer uma fala. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura.
Exatamente.
Tá entendendo?
E aí vai dizer, mas não adianta nada. Mesma história da ouvidoria. Pra que eu vou denunciar na ouvidoria? Você não vai dar nada. Antes das suas considerações finais, só dando feedback aqui pro pessoal que tá com a gente.
Diga
também no
aí.
Chat. Carmen, sempre tá com a gente. Maria Auxiliadora também.
Ah,
e a Valdelice que diz.
Dora.
Ô, Dora tá aqui com a gente. E a Valdelice, Valde, seguinte. Bom dia, Patrícia. Como faz a diferença muito grande? Você falou da atividade física lá na frente. Atividade física, principalmente muscular. Ação para a pessoa idosa, com certeza, viu? E Maria, também auxiliadora, mais uma lição que recebo dessa brilhante, admirável Maria Isabel.
Olha, ela é suspeita que ela foi minha colega contemporânea no curso de administração.
Bem.
Hoje é juíza aposentada, não é, Dora Maria Auxiliadora?
Maravilha. Costa. Beijo para vocês todas que estão aí participando.
Um grande abraço, Dora, um grande abraço, Carmen, Val e todas as ouvintes e ouvintes desse programa agora. E depois, pelo Zap, né? Pelo YouTube.
Pelo YouTube. Bel, eu sei que a gente tem muita coisa para falar, mas um minuto.
Menina, que coisa, esse programa é muito rápido.
O Marquinhos está ali, de olho no relógio.
Tá ali querendo. Pois é conclamar a que a gente olhe para a nossa longevidade. Como é que eu quero viver meus anos daqui para frente? Como é que eu estou vivendo minha vida? Que qualidade de vida eu quero ter? E que escolhas eu faço para mim mesma? Tá? Escolhas do ponto de vista da saúde física, emocional, mental, da questão da convivência, da participação social, não é? E do nosso protagonismo. Um grande abraço e que a gente tenha aí um mês, um semestre, né? Esse é o primeiro mês do semestre,
verdade.
Do segundo semestre, um já se foi, não é? E que a gente possa ter aí um tempo de muita renovação, de muita criatividade, de muita inventividade, principalmente ligado ao bem comum, à melhoria da qualidade de vida para todas as pessoas.
Maravilha. Obrigada, a gente agradece. Fica aí com essa frase. O que que eu posso fazer por mim, também pelos outros hoje, tá? Pensa e traz essa resposta para você. Obrigada, Marquinhos. Obrigada a todos. Até o nosso próximo encontro. Até o próximo Em Sintonia.
Em Sintonia.
Cardeal FM, conectada em você.
Quer um bom retorno sobre o investimento? O rádio é a resposta. Estudos da Kantar Ibop Media mostram que cada real investido em publicidade no rádio pode retornar até 4 vezes mais em vendas. Invista no rádio e veja sua marca crescer. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie 3114-3306.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 992992613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. Informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
A voz das mulheres na mira da notícia.
O esporte e a música se uniram mais uma vez em uma campanha que aposta na conexão com o público jovem. Marcando um novo momento da marca, a Nescau busca se conectar com o público, indo além da publicidade tradicional. A campanha aposta em dois nomes da música brasileira do momento, como Ana Castela e Pedro Sampaio. A dupla gravou a música inédita Agora ou Nunca. Lara Nakashi Miranda, diretora de marketing de bebidas e cereais, família da Nestlé, explica que a iniciativa reforça o posicionamento da marca com o universo esportivo, a música e a rotina dos brasileiros.
O esporte sempre esteve no DNA de Nescau há décadas, mas entendemos que a relação dos jovens com o esporte evoluiu. E o interesse pela música é parte fundamental do dia a dia deles, faz parte dos treinos, da torcida, das danças. E música, esporte e moda também tem a sua forma de expressão. Por isso, decidimos estar presentes nesses territórios culturais, criando experiências, parcerias e conteúdos que reforcem a energia que a marca representa há anos, mas de uma maneira muito genuína e em forma de entretenimento.
A estratégia se expande em diferentes plataformas digitais. O entretenimento também fica por conta da coreografia ensinada nas redes, gerando conteúdo espontâneo e incentivando a participação, como reforça o embaixador da marca e co-criador da música, Pedro Sampaio.
Eu observo muito que as pessoas estão consumindo na rua e que as pessoas estão falando, ou é alguma gíria, ou é alguma coisa, uma outra música que me inspira. Então, ter essa percepção do popular, ter essa percepção do ser humano, seja na coreografia ou seja na música, para mim é um ponto de partida inicial, assim, de um momento de criação. É geralmente assim. Primeiro vem a música, depois a coreografia, mas sempre com essa percepção do que as pessoas estão trazendo, do que elas estão querendo falar, do que elas estão...
Inspirado no universo esportivo, a campanha ganha escala também em pontos de vendas, com embalagens personalizadas, coleção de roupas e ações promocionais, ampliando a presença da marca entre os mais jovens. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Karina Chagas.
Cardeal FM, 106.1.
Eu gosto de ser mulher.
A Cardeal FM apresenta A Voz das Mulheres. Produção e apresentação, Márcia Mendonça.
Que sou uma menina de ser feliz ou sofrer. Com quem eu faça calor.
Márcia Mendonça.
Bom dia, meus amigos ouvintes da Cardeal FM 106.1 e do programa A Voz das Mulheres. Sejam bem-vindos. E o tema, como eu digo, A Voz das Mulheres também é esporte. E o tema de hoje é sobre as mulheres no esporte universitário, né? Porque elas representam hoje, as mulheres no esporte universitário representam hoje, eu trouxe um dado, cerca de 45% dos atletas, alcançando quase que paridade com os homens em grandes eventos, como os Jogos Universitários Brasileiros. E hoje eu teria duas convidadas, né? A convidada que é Lena Souza, né? Lena é campeã brasileira universitária de futebol, e Cecília Emília, que era reitora da Uninassal, mas Cecília teve um contratempo, não pôde vir, mas Lena está aqui. Lena está aqui, né, para conversar com a gente. Bom dia, Lena.
Bom dia.
Estreando na rádio, né, Lena?
Sim, primeira vez aqui. E só corrigindo, Lena Santos.
Eu disse Souza, não foi? Não.
É, mas tá tudo bem.
Desculpe, é porque tem uma Lene Souza. Era fácil. Eu já fiz Lene Souza em vez de Lena Santos. Pois é, Lena. É, eu vou pedir, né, porque sempre eu faço isso. Você tem um currículo legal, você passou para mim. Mas eu sempre peço, né, quem está estreando, porque você não é a primeira, não é a última, primeira e única vez, com certeza você vai voltar, vai ser uma de nossas vozes. Aí eu queria que você apresentasse, né? Como você começou a sua paixão pelo esporte, o futebol veio depois de que você já gostava de uma outra modalidade. Eu queria que você falasse sobre tudo isso, até você chegar onde chegou.
O esporte sempre me moveu, né? Eu comecei o vôlei com 10 anos de idade e desde então fui atleta de vôlei. Né? Sempre me dediquei ao esporte, participei de brasileiros, de baianos, fui campeã baiana algumas vezes. E aí comecei a jogar o vôlei de praia. Nessa, um professor, que também era professor de futebol, foi lá um dia dar aula no lugar da minha professora. Nessa ele falou, vai lá conhecer o futebol. Aí ele falou, mas é 6 horas da manhã, você vai mesmo? Aí eu falei, vou, com certeza.
Quem gosta de esporte, acorda cedo.
Aí, pra dormir, pensa na ansiedade, pra acordar. Eu tava tão animada, nem consegui dormir pra poder ir pro treino, ansiosa. Aí quando cheguei, eu gostei muito, né, do esporte, já me identifiquei. E aí eu comecei a perceber que eu estava indo mais animada a treinar o futebol do que o vôlei. Foi até uma crise existencial que passou, meu Deus, porque eu jogava vôlei desde os 2 anos, imagine. E aí, mas aí eu só segui meu coração e falei, não, foi na pandemia, inclusive, em 2021.
Sim.
Quando liberaram, né, as praias e tal. E aí eu comecei a me dedicar ao futebol bastante, participar de campeonatos. E no ano seguinte, participei do feminino Série B, né, do Baiano. E aí fui campeã 4 vezes. E aí depois eu e minha dupla, a gente nem se conhecia direito, só falou, bora, bora. E aí no primeiro campeonato deu certo, a gente falou, é, bora manter. E aí a gente foi viajando, né, jogando, crescendo juntas. E depois foi uma escadinha da crescente, inclusive. A gente começou em primeira, o segundo em segundo, o terceiro em terceiro, o quarto em quarto. Eu falei, meu Deus, a gente não pode manter isso aqui, bora voltar pro topo. E aí a gente voltou pro topo e só campeãs até o final. E ano passado, subi profissional e com a expectativa de só chegar na semifinal e tal. Mas acabou que consegui ser campeã de uma etapa e terminei em terceira do ranking no profissional.
Olha que maravilha.
Sim.
E aí, como, porque a gente sabe que a Uninasal, né, já falei um pouco com Cecília sobre isso, investe fortemente, né, no esporte,
sim,
universitário,
sim,
né, inclusive como ferramenta de inclusão, de transformação. E eu não sei se você sabe quais são todas algumas modalidades, você sabe que a Uninasal, porque você é futebol.
São várias.
Mas tem handball.
Tem handebol, tem basquete, futebol, futsal, tem futebol de campo. Tem handbeat também, que é o handebol na praia. Tem futebol de areia. São várias modalidades.
Vôlei.
Vôlei. Inclusive, o vôlei eu participei ano passado até também. Porque tem essa possibilidade, né?
Que bom. Eu vou trazer. Cecília depois vem aqui para falar com a gente sobre isso. Porque eu acho que as instituições de ensino, né, Marquinhos, que investem, né? Investe com a gente mesmo, de transformação. É muito importante o esporte na vida, né, dos jovens, das crianças, dos jovens. Meu pai foi um atleta. Meu pai era remador, foi campeão sul-americano de remo.
Oh, que...
Mas meu irmão foi jogador de futebol. Mas, e numa época que meu pai não se vestia. Meu pai dizia, inclusive eu faço... Ele treinava, ele tinha um amigo dele que era médico. E esse amigo tinha em casa alguns aparelhos de academia. E aí meu pai convidava ele, convidava um outro ator veterano, que eu acho que ele ainda está vivo, que é Clementino Kelé. Você lembra dele, Marquinhos? Meu pai que treinava com os três.
Nossa!
Com esse, com Clementino e esse amigo.
Fez história.
Hein?
Fez história.
Isso. Eles treinavam muito. E meu pai começou a acompanhar, meu pai gostava muito de esporte, e via os jovens lá bombados, todo, meu pai dizia, meu Deus, que não tome nenhum tipo de anabolizante, porque meu pai era tão forte que as camisas que a gente comprava para ele era difícil, porque ele tinha os braços.
Imagino.
Pegava peso, fazia, era halterofilista, ele pegava marombas mesmo, né? Pesos, sim, que na época ele chamava de maromba.
E o que me preocupa é a naturalização, inclusive, né?
Isso.
Que tem tido acerca dos anabolizantes, né?
Isso.
Sendo que com a constância, gente, a dedicação, você consegue ter isso, resultados melhores, isso, e mais naturais,
isso,
né? E a longo prazo, né?
Isso. Isso que... Mas o que a gente está falando hoje, é bom a gente ir à academia, musculação,
sim,
a gente
com
fazer
certeza
atividade, qualquer atividade física. Eu faço pilates, adoro. Mas a gente está falando hoje também de um esporte feminino, né? E como eu lhe disse, eu tenho um neto também que faz futevôlei. Eu acho maravilhoso. E ver uma pessoa, né? Um exemplo, né, Marquinhos, que, né, um modelo que a gente precisa, né, de referências. Você tem alguma referência, assim? Alguém que você admire muito, um atleta profissional?
Rai e Rafinha. Como eu te disse, eu era do vôlei, né? E aí, sim, sou baixinha. E no esporte do vôlei, todo mundo questionava, mas você joga vôlei, você baixinha desse jeito e tal. E aí, quando eu vi um cenário do esporte, que existem duas meninas do meu tamanho, que são as melhores do Brasil, né, e do mundo também, que jogam muito, sabe, que nem é nelas, pra você ter uma noção, né? Isso me inspirou muito, né? Me trouxe pra esse lugar de, poxa, eu também posso.
É isso?
Né?
E a Fabi...
Fabi no vôlei, com certeza.
Rapaz, Fabi no vôlei, pequenininha, mas era fera.
Jogava
então,
muito.
Então, como a gente, minha avó dizia, hoje eu estou lembrando das frases de minha avó, tamanho não é documento.
Não mesmo, quem se dedica em dobro até que conta
isso. Isso. E é uma pergunta que eu ia fazer a Cecília e a você. Você acha que qual a importância você vê da atividade esportiva na universidade? Que depois você vai contar sua história também como uma menina sal.
A importância é que o esporte, ele vai além da parte da saúde, né? Ele também vai em todo... Pera, pode repetir novamente a pergunta?
A importância do esporte, né? Das universidades, das faculdades, das instituições de ensino, abraçarem, assim, o esporte.
Sim, porque dá oportunidades, né? E oportunidade é privilégio. Você poder ser bolsista, você poder estudar, você seguir o seu sonho. Poxa, através de algo que é tão prazeroso quanto, né? Algo que te faz bem, que te move. Eu faço psicologia e sou apaixonada pelo meu curso.
Duas paixões, esporte e psicologia, futebol e psicologia. Mostrar que podem ser alinhadas.
Exato.
Assim.
Poder integrar esses dois mundos para mim foi... É um privilégio, né, enorme. Então, sou imensamente grata à Uninasal. E eu falo para todo mundo, né, o quanto que o esporte pode salvar vidas, né? Agregar na sua vida. E sabendo conciliar também, né, os mundos, o que é possível.
É possível, sim. São as instituições de ensino, além dos conteúdos, né?
Sim.
Além dos conteúdos. E hoje, no mundo, cabe tudo isso.
Com certeza.
É inclusão, é transformação. E você me disse que quer seguir a psicologia esportiva. Eu vou fazer um bate-bola com você, não vai demorar muito, com a Ana Santos. Ana Santos, ela sempre é comentarista da gente, minha, né? Ela foi treinadora de vôlei de praia em Portugal, de seleção.
Que legal.
Participou da Copa das Olimpíadas de Seul. E ela agora mora aqui há 13 anos ou 14. Então ela sempre vem aqui. Agora ela está trabalhando com a psicologia. E ela é mestre em psicologia esportiva.
Ai, que massa!
E ela agora está acompanhando um grupo de paralímpicos, né? Tá trabalhando, tá dando esse apoio. Ela vem falar depois mais com relação. Ela teve a semana passada, mas a gente foi falar sobre a Copa. E você, eu vou fazer um bate-bola com você, vai ser legal.
Vou adorar.
É.
Vai ser incrível.
Pois é, e ela tá dando esse apoio, né? De Ana Santos, se você achar no Instagram.
Vou procurar, com certeza.
E Ana é uma pessoa tão astral, pensa de uma forma, né, Marquinhos, apaziguadora. Ela se trata muito do ser humano de uma forma integral, como a gente deve. Se comportar com o outro, ela é uma pessoa maravilhosa, né? Eu sou amiga, né? E inclusive também, era outra pergunta, Cecília, se você não souber, Cecília, vem aqui. E eu acho que porque a Uninasal faz parte do grupo Ser Educacional.
Sim.
É isso. E tinha uma diretoria específica para o esporte, tem ainda,
tem,
né?
Tem ainda. Voltado para isso, eles fazem vários projetos, né, em cima. Alguns esportes, inclusive tem os treinadores, né, o treinamento constante ali. Quando a gente viaja para os campeonatos, a gente tem toda a estrutura, né? A viagem, todo mundo vai no ônibus, o lugar que a gente fica também, tudo é custeado pela universidade, né?
Que sirva de modelo para tantas outras,
né? Com certeza. Gente, o esporte pode fazer uma diferença absurda. E uma pessoa que faz esporte, né, que é atleta, ela já desenvolveu várias habilidades, né? A disciplina, a constância, o saber se virar nos momentos de pressão. Então, imagine esses profissionais no mercado de trabalho, né? Podendo seguir os seus outros sonhos também.
Isso.
É um trabalho incrível, um projeto incrível. E eles acompanham a gente, tá? A gente joga e eles estão lá torcendo. Ficam lá gritando, vibrando.
Que bom. Incentivando, valorizando.
Hoje eu nunca esqueço quando eu fui campeã, né? Ano passado com Mirella. Quando acabou o Bruno, que ele é da diretoria, ele veio correndo, me abraçou. Ai, parabéns pra vocês. Não sei o que, é super feliz, emocionado. Pra você ver quanto é importante pra ele.
O apoio, né? E a psicologia, sobretudo depois depois da pandemia, né? Foi uma carreira que foi tão visibilizada. Eu tenho uma filha que é formou há bastante tempo em turismo, fez inglês, começou a trabalhar, mas hoje ela está concluindo a psicologia.
Oh, que linda!
É, ela quer trabalhar com crianças, em escolas, em clínicas, enfim. Então, a gente vê como os atletas precisam desse apoio psicológico, né? O que Sim. você vê, às vezes, hoje é tão normal com a internet, com essa cultura de ódio, né? Exacerbado, porque hoje nas redes sociais você vê muito isso. E você vê, às vezes, a gente está assistindo um jogo e brigas. Então, eu acho que o atleta precisa ser também acompanhado, assistido.
Né? São muitas questões emocionais que englobam o estar jogando um campeonato. Né? Você basicamente chega no seu limite de estresse na hora do jogo. Então, você saber lidar com suas demandas emocionais é muito essencial. Sabe? Você entender por que veio aquele estresse, por que você está tão ansioso naquele momento, saber conduzir, tem técnica de respiração que acaba aprendendo, saber falar com o outro, porque esporte coletivo não é individual, você tem que saber também conversar com seu parceiro, saber incentivar, que às vezes essa cultura que tem, né, do xingamento às vezes, né, de cobrar de uma forma dura, às vezes você está tirando o seu parceiro do jogo, ao invés de incentivar. Ninguém erra porque quer no jogo, sabe?
E você, eu acho que faltas truculentas, que você já vai mesmo para tirar de uma forma perversa, que acontece, desnecessária. Então, você dá. O que é aquela raiva ali naquele momento? É só o jogo? O que é que ele traz de casa? Né? Eu acho que é super importante.
É que o momento do jogo é muita pressão, muita, né? Então você pressão. Realmente é muito levado, às vezes, pelo estresse. Se você não souber domar, né? Dominar aquilo dali naquele momento, você acaba extravasando
de uma forma errada.
É, exatamente. Né? Com pessoas que às vezes não tem nada a ver.
Com isso. É, Maria Gaspar disse que Lena é uma pessoa incrível. Já percebi as referências dela também, né? Pois é, Lena, que está aqui com uma das nossas vozes, viu, Maria? Obrigada pela sua participação. Oh. Né? Seja bem-vinda. E é isso, eu acho que é fantástico. Quer dizer que, além... Assim, o que é que você pode falar desse lugar? Ela diz assim, isso reflete ela tanto no esporte como no acadêmico.
Oh, que...
Já percebi isso, viu? Ela vai ser uma grande psicóloga esportiva. Porque tem um diferencial, ela ama... E quando a gente trabalha por amor, eu posso dizer, desse lugar, quando a gente trabalha com amor, faz a diferença. E ela disse que admira muito essa atleta.
Oh,
eu já também, ela já tem minha admiração.
Obrigada. Aí é uma pessoa maravilhosa que tenho comigo aí, já tem um tempo. Conheci por causa do futebol.
Oh, que bom.
Pra você ver o privilégio do esporte,
isso,
né?
Isso.
Os laços que a gente cria.
Isso.
No...
Os vínculos bacanas, né?
A gente viajou juntas pra Chapada.
Que maravilha.
É, são apoios que estão... Que a gente acaba construindo, sabe? Esses vínculos. Nossa, faz
vale a pena
diferença.
Viver.
Com certeza.
E você, assim, você joga em dupla? Me explique, o futebol ali também tem dupla? Como é?
É dupla. São duplas. E você quer que eu explique mais ou menos o quê em relação ao futebol? Como...
Você tem uma dupla fixa?
Em tese, sim. Agora, no momento, eu não tô com dupla fixa. Mas, geralmente, é isso. É construído, né? É uma construção. E treinando juntas, até porque eu acho que o entrosamento faz muita diferença, justamente por conta disso, do diálogo, né, que eu trouxe.
E você vê que não acontece, vamos dizer, um exemplo da Copa do Mundo, né?
Imagina.
Que eles, cada um joga num lugar e tem pouco tempo para poder se unir. É incrível, mas me diga.
É isso que, ao meu ver, o individual pode ser muito bom, mas o treino em coletivo, ele é tão necessário quanto só trabalhar a parte individual. Porque vai além só de você jogar com você. Você tem que saber jogar com o outro.
Sim.
Né? Se entender com o coletivo.
Sim,
isso vai pra todos os esportes, sabe? Coletivo.
Isso, isso.
E o futebol é tão necessário.
Alinhado, criando um vínculo. Quer dizer que o futebol tem dupla e o individual.
Não, futebol tem um X1 até.
Ah, porque eu acho que eu já ouvi falar, eu já vi alguma coisa, por isso que eu tô meio confusa.
Mas é menos comum. Né? E é mais difícil, já exige mais um pouquinho o X1. Mas é muito bom para você treinar seu controle de bola. né? Mas geralmente é realmente em dupla mesmo. Aí tem os campeonatos brasileiros maiores, tem baianos, tem vários campeonatos que você vai se jogando.
E você está nessa nesse viés de ter uma dupla fixa?
Tô, com certeza. Mas vai dar certo.
Vai dar. Quando tiver, você sabe que a dupla, você vem em dupla.
Sim.
Traz sua companheira de futebol, né? Sua parceira de futebol.
Sim, sim.
É bacana, eu acho que esporte é tudo, né? É dedicação, como você disse, é disciplina, é amor. Porque ninguém vira atleta, nem como a arte, como a música. Você traz um talento também, eu acredito. Você pode desenvolver. Às
sim.
vezes nem sabe que gosta de determinadas coisas, que é bacana. E de repente você está lá jogando e se, né, se descobrindo.
Com certeza. E eu falo muito isso, né? Que ser atleta é diferente de ser jogador.
Sim.
Né? Porque o atleta.